funcionários. Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa reunião com a primeira parte da mesma, onde temos dois requerimentos para apreciar. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria interpelar a mesa a fazer um ponto prévio à ordem de trabalhos. Como foi distribuído já hoje de manhã, a mesa recebeu e distribuiu diligentemente, o PSD apresenta mais um requerimento para alargar o número de depoentes, tendo em atenção, inclusive, o facto de termos esta tarde uma audição que temos algumas dúvidas sobre a sua concreta e firme realização. E, nesse sentido, e porque dos documentos que foram entregues e fazem parte do espólio desta Comissão, há um e-mail onde nos apareceu, em cópia, um endereço de e-mail que nos deixou muitas dúvidas, nós pedimos a audição da senhora Juliana Vilela Drummond, aparentemente a pessoa que hoje vive com o doutor Nuno Rebelo de Sousa, que foi posta em conhecimento nesse e-mail, mas que não é apenas só por isso que fazemos este requerimento. Naturalmente, que já foi referenciado que ela é pessoa de interesse e, portanto, pode conduzir e ajudar de algum modo ao apuramento da verdade que aqui queremos ter, mas nesse mesmo endereço consta que a denominação, ou se quisermos, a decomposição deste e-mail é julianavilelaseguros@gmail.com. Ora, o que nos aparenta, tendo em atenção inclusive ao requerimento que apresentámos a semana passada quanto à companhia de seguros, parece-nos que pode haver aqui, e sublinhamos o pode, haver aqui alguma ligação que de algum modo também possa corresponder a essa ideia de uma ligação entre o benefício que a companhia de seguros poderia buscar neste processo. E é nesse sentido, não naturalmente para decisão agora, a não ser que a Comissão assim o entenda, mas que queríamos acrescentar à lista de depoentes a senhora Juliana Vilela Drummond para poder ser ouvida para esta missão. Claro que, sabendo que está no Brasil, partimos de um também princípio que poderia ser ouvida por videoconferência para não alargar também os custos da Comissão de Inquérito que vamos agora continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Relativamente a este requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, posso colocar, obviamente, aqui à deliberação do plenário, se pretende já efetuar a votação, não havendo nada a opor, poderemos também, eventualmente, votar já este requerimento. Nesse caso, votaremos após os primeiros dois pontos e, de seguida, votaremos este requerimento. Sr. Deputado.
Peço desculpa por voltar a intervir, mas apenas para dizer uma coisa que esteve presente no nosso espírito também neste requerimento. Esta senhora não é arguída. Logo, se aceitar vir à Comissão depor, ela não pode refugiar-se em qualquer tipo de direito ao silêncio ou qualquer invocação de autoincriminação, como temos sido, de alguma forma, assolados no funcionamento desta Comissão.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder ao primeiro ponto, que é a apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal para a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros à data dos factos, Dr. Augusto Santos Silva. Sr. Deputado, João Balcoi, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Serviço de Comunicação Social. Se me permite, aproveito a intervenção também para me pronunciar sobre o pedido de audição da ex-ministra da Justiça, Francisca Van Dumen, e também sobre o requerimento que o PSD distribuiu para a audição da senhora Juliana Drummond. Em relação a este, sim, aceitamos que ele seja discutido e votado hoje e acompanhamos a audição da senhora Juliana Drummond, que se coloca como uma das protagonistas principais, pelo menos na parceria com Nuno Rebelo de Sousa, de quem é companheira. Relativamente aos pedidos de audição do ex-ministro Augusto Santos Silva e da ex-ministra Francisca Van Dumen, dizer o seguinte, deduzo, por aquilo que são os requerimentos apresentados, que a chamada de ambos se deve ao facto de terem sido ministros dos Negócios Estrangeiros e da Justiça à época dos factos, facto que todos sabiam quando arrancou esta Comissão de Inquérito. Quando arrancou esta Comissão de Inquérito, todos os partidos sabiam quem eram os ministros à época dos factos. E é curioso que quando arrancou esta comissão de inquérito, apesar de alguns avisos e desta insistente informação que estávamos a ouvir membros do governo anterior, que não eram os governantes à época dos factos, curiosamente não surgiram as propostas dos partidos que agora propõem ouvir Augusto Santos Silva e Francisca Van Dumen como óbvios depoentes desta comissão de inquérito. Se fossem óbvios depoentes desta comissão de inquérito, o Chega e a Iniciativa Liberal não deixariam de chamar logo na primeira hora, mas não chamaram na primeira hora porque acharam que não fazia, pelo menos não era prioritário. Mas convém acrescentar que naquilo que é a documentação que está disponível na comissão de inquérito, não há nada, rigorosamente nada, que relacione Augusto Santos Silva e Francisca Van Dumen, isso tem que ser dito por razões de honestidade, naquilo que é a nossa relação como deputados e como comissão de inquérito, com o público em geral e com o Parlamento, não há nada na documentação disponível na comissão de inquérito que relacione Augusto Santos Silva e Francisca Van Dumen com o objeto da comissão de inquérito e com tudo aquilo que temos estado a inquirir. O PS não se irá opor a estas audições, contudo, achamos que era importante a comissão de inquérito fazer também outra reflexão. Nós já estamos a caminho das 50 audições. Com estas três audições, para além daquelas que já aprovámos depois do arranque da comissão de inquérito, estamos a caminho das 50 audições. E, de facto, temos que perceber exatamente, até porque estas audições estão a ser aprovadas, uma ou outra, para além daquilo que nós combinamos. Nós combinamos aqui na comissão de inquérito ter uma espécie de fita cronológica do tempo. Ou seja, nós estamos na fase de perceber, de ouvir os pais das crianças, de avaliar e analisar, inquirir aquilo que foi o processo de atribuição da nacionalidade. Por isso é que para a semana vamos ouvir a Sra. Presidente do Instituto de Registro Notariado, vamos ouvir os funcionários do Instituto de Registro Notariado, estamos nesse processo. Depois, quando nos lembrarmos de chamar outras personalidades para depor na comissão de inquérito, a propósito disto vai ser ouvidos em fases posteriores, onde vai ser mais difícil associar, porque não estamos dentro da fase do processo de atribuição de nacionalidade. Acho que isto também deve levar a comissão de inquérito a refletir de que forma é que queremos conduzir o inquérito com 50 audições. Será a comissão de inquérito que ficará na história como a comissão de inquérito com mais audições. O que também não deixa de transmitir a ideia que se tenta politizar demasiado esta comissão de inquérito e ao invés de fazer da comissão de inquérito aquilo que é o objeto e aquilo que determina o regime jurídico dos inquéritos parlamentares e termino dizendo que, nosso ver, estamos aqui mais uma vez numa tentativa de politizar a comissão de inquérito e por isso é que estas personalidades que agora são propostas para depor aqui não foram propostas no início e no arranque da comissão de inquérito, apesar de ser óbvio e todos os partidos prometem saberem que eles, Augusto Santos Silva e Francisca Van Dumen, eram os ministros à época dos factos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os membros da Comissão. É muito brevemente sobre isto, depois o Chega tem outra interpelação à mesa para fazer, mas eventualmente há partidos primeiro. É apenas em relação a este assunto e dizer o seguinte. Estas audições, quer a audição proposta pelo Chega da antiga Ministra da Justiça, quer do anterior Ministro dos Negócios Estrangeiros, proposto pela Iniciativa Liberal, é verdade que não estavam naquele grupo inicial, e isso é uma evidência, mas não estavam por uma razão, porque a sua ligação à competência e ao cargo foram gerados nas audições que aqui decorreram. E, portanto, quando nós temos uma ex-ministra da Justiça, como a doutora Catarina Saramento, que vem aqui e diz que isso não era com ela, era outra, a senhora ministra, à data dos factos a que nos estávamos a referir, não. E sobre aqueles factos concretos, fica claro, então, que é também outra senhora ex-ministra que temos que ouvir. O mesmo em relação aos consulados e a Augusto Santos Silva, porque foi também a ex-ministra Catarina Saramento que disse que uma parte deste processo não tinha passado pelo Ministério da Justiça, tinha passado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. São palavras da própria ex-ministra da Justiça. E, portanto, faz todo o sentido que estes dois responsáveis titulares assumam, que assumiram a representação política daquela competência, possam ser ouvidos nesta comissão. É verdade, e nós conhecemos isso, Sr. Deputado, que há uma fita cronológica, como há em todas as investigações criminais, no processo penal não é diferente, no âmbito das investigações judiciais, mas quando há implicações indiretas ou diretas no decurso de audições, não é incomum, pelo contrário, é muito comum quer o Ministério Público, quer outras entidades, chamem outras personalidades, ainda que relacionadas com uma fita cronológica anterior, porque só delas tiveram conhecimento ali. Agora podemos discutir se já devíamos ter proposto no início ou não, aceito essa discussão. Agora, não me parece fazer sentido impedir que Francisca Van Dunen ou Augusto Santos Silva venham à Comissão, quando eles foram implicados, repito, não no processo que corre termos, mas na ligação à competência que tinham e aos factos que ocorreram, e podem dar algumas explicações importantes. Daí nos parecer que estas audições possam ser concretizadas. Aliás, o Sr. Deputado acaba por dizer, se fossem óbvios depoentes, teriam estado logo no início. Eu penso que talvez não fossem tão óbvios no início, agora são muito óbvios, portanto penso que há consenso nesta comissão para os chamar e para os podermos ouvir. O facto de serem 50 audições ou mais só mostra que estamos preocupados com a verdade e que não temos medo de trabalhar e estamos aqui para isso. Não é?
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, cumprimento todos os presentes. Também para dizer e para responder ao deputado João Paulo Correia, que de facto nós já sabíamos, efetivamente, que estas duas pessoas eram ministros à data dos factos. O que aconteceu aqui foi que, para falar do processo de nacionalidade, nós chamámos, esta comissão chamou a professora doutora Catarina Sarmento e Castro, porque tinha sido a ministra que na legislatura passada, das poucas que o Partido Socialista deixou cá vir, falar sobre esta situação, e a professora doutora Catarina Sarmento e Castro veio cá porque tinha ido investigar dentro do IRN como é que se tinha passado todo este processo de nacionalidade. E a verdade é que a senhora professora doutora chegou aqui à comissão de inquérito e não foi propriamente assertiva sobre todo o processo. Portanto, foi assertiva sobre uma parte que, ok, era a que lhe diz respeito, mas o que ela teria feito teria sido investigar todo o processo e remeteu a maior parte das perguntas para a Ministra da Justiça à data e para o Ministro dos Negócios Estrangeiros à data. Portanto, se não foi assertiva sobre as perguntas que nós, Comissão de Inquérito, fizemos, é óbvio que temos que ouvir estas pessoas. E depois também o facto de não ser chamado no início ou no fim, é normal que se vão encontrando ou vou dizer de outra forma, quando nós temos pessoas a ser ouvidas na comissão de inquérito que sistematicamente não se lembram, se remetem ao silêncio e se não são capazes de dar explicações, então nós temos que ir a todas as outras para tentar chegar aqui a algum fio condutor. Portanto, é para isto e no seguimento das respostas que foram dadas que nós então temos que ouvir os ministros à data, porque precisamos de compreender todo o processo de como é que foi obtida esta nacionalidade, e há aqui uma parte que falta e que tem que ser respondida, então, por quem estava à data nos cargos. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, recordo-vos que, não querendo retirar, obviamente, a palavra a ninguém, que temos a audição agendada, portanto, peço para que tentem ser o mais breve possíveis nas vossas intervenções. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É exatamente nesse sentido. Do nosso ponto de vista, nós somos a favor dos dois requerimentos já apresentados e do que foi que já estavam apresentados e deste também. Achamos que é sempre importante ouvir quem possa contribuir para o apuramento de factos e responsabilidades e não há nenhuma limitação à apresentação a todo o tempo deste tipo de requerimentos e isto mal seria que não fosse importante para uma comissão ouvir dois ministros de tutela direta com responsabilidades à data dos factos. Portanto, achamos que é por demais evidente a pertinência destas audições e não há nenhuma limitação e, portanto, votaremos favoravelmente. Pelo que vejo, vamos todos votar favoravelmente e, portanto, o ideal era que votássemos para podermos passar à segunda parte da reunião. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Primeiro tem a palavra o Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Presidente, eu tenho pensamentos cruzados sobre esta matéria. Primeiro, porque foi penosa a audição com a senhora ex-ministra da Justiça, Catarina Sarmento, a semana passada, porque, naturalmente, que teve que aprofundar dentro do Ministério alguma coisa que não tinha ocorrido no seu tempo. E acrescento a isso que me parece pouco... Eu sou sensível aos argumentos que foram aduzidos, quer de um lado, quer do outro. Mas não creio que seja a questão mais vital para o apuramento da verdade do que aqui está ouvir o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros à altura ou a Sra. Ministra da Justiça à altura para que, de facto, nós consigamos ter um efetivo desenvolvimento do caso. Nós queremos chegar à verdade dos factos, mas depressa. Nós não queremos encontrar aqui nem motivo para circo, nem motivo para continuarmos a ouvir pessoas sistematicamente. não tem a ver com os 50, só preciso ouviremos 100. Mas parece-me que seria de bom tom e de bom senso que nós próprios pensássemos que não é um ministro ou ministra da Justiça, mesmo à altura dos factos, que vai saber mais deste caso, que a Presidente do IRN, que nós vamos ouvir, se assim preparou todo o processo. Tal como com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros à altura. Tenho, como vos digo, tenho pensamentos muito... É muito positivo do ponto de vista político vir cá chamar os responsáveis diretos dessa altura. Mas para o apuramento dos factos que nós aqui devemos ter, não espero que venham a contribuir rigorosamente nada relativamente a esta matéria. E por isso, nós não vamos acompanhar a questão da viabilização nem da inviabilização e veremos abster-nos nesta matéria.
Sr. Deputado, João Paulo Correia, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu disse há pouco, e repito, o PS não se irá opor. Não disse que iremos votar a favor, como disse o deputado João Almeida. Disse que não nos iremos opor, iremos abster. Em segundo lugar, dizer que, recordar o debate que aqui estivemos, quando ponderamos se devíamos chamar aqui à Comissão de Inquérito a ex-ministra da Justiça, Catarina Sarmento Castro. Aliás, até o deputado João Almeida, do CDS, prescindiu dessa audição. O Sr. Deputado André Ventura é que quis fazer a audição. Todos nós achamos que, de facto, seria pouco útil à Comissão de Inquérito ouvir a Sra. Ex-Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro. Até eu próprio disse, não era a Ministra à época dos factos. Aí o Chega entendeu que não devia chamar a Ex-Ministra Francisca Van Dumen, e foi preciso chegar a ouvir a Ex-Ministra Catarina Sarmento e Castro e perceber que a audição não trouxe a utilidade que pretendiam. Mas houve, de facto, uma utilidade na audição à ex-ministra Catarina Sarmento e Castro. É que nos veio dizer e explicar que o processo de atribuição de nacionalidade de menores, como é o caso das crianças que estão em causa, é um processo que decorre em total autonomia e domínio do consulado, neste caso o consulado de São Paulo. Consulado de Portugal em São Paulo. E deixou claro que quem intervenção do Instituto de Registro Notariado só acontece depois do consulado, leia-se do Consul de São Paulo, ter colocado o processo nas mãos do Instituto de Registro Notariado para verificação, ou seja, o papel de verificador do processo proposto pelo Consul. Isso ficou muito claro na audição à ex-ministra Catarina Sarmento e Castro. E que o processo é totalmente acompanhado, instruído e proposto pelo Consul sem intervenção política do governante. Isso também ficou claro. Daí a nossa estranheza de quererem ouvir o ex-ministro Augusto Santos Silva e a ex-ministra Francisca Van Dumen. Não nos vamos opor, mas queremos deixar isto claro. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, entrando só para informar que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa já está online, não está a assistir neste momento à conferência, mas já está online. Vamos passar à votação destes pontos. O primeiro ponto, apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal para a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros à data dos factos, Dr. Augusto Silva. Quem vota contra? Quem se abstém? Agradeço que votem todos os deputados dos respectivos grupos, porque a votação frisa é nominal. Obrigado. Foi aprovado por maioria. Vamos passar à votação do número 2. Apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para a audição da Ministra da Justiça à data dos factos, doutora Francisca Van Dumen. Quem vota contra? Quem se abstém? Volto a frisar que todos os deputados devem levantar o braço. Obrigado. Foi aprovado por maioria. Vamos passar agora a votar o requerimento do PSD para audição de Juliana Drummond. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Creio que o Sr. Deputado André Ventura tinha pedido para...
É uma interpelação muito breve, Sr. Presidente, com dois elementos, um que pode ser discutido depois e que se prende com um conjunto de mensagens que foram tornadas, ou melhor, cuja existência foi tornada pública entre Nuno Rebelo de Sousa e Frederico Lacerda Salles, e que foi admitida e que esta comissão não dispõe. Portanto, eu queria pedir aos serviços que diligenciassem no sentido de obter estas conversas que já deviam estar na posse da comissão de inquérito, visto que são entre Nuno Rebelo de Sousa e Lacerda Salles e são agora admitidas como terem existido. E, portanto, esta comissão já as deveria ter, queria pedir aos serviços que diligenciassem nesse sentido para podermos ter acesso a esse conteúdo sobre esta matéria, evidentemente. O segundo ponto, e muito breve também, gostaríamos de colocar à consideração da Comissão, é o seguinte, na última audição, depois de ter sido acordado, aliás, conforme a regra, que seria sequencial o início das intervenções e das audições, o Chega não teve, na verdade, o início da sua audição, porque não a concretizou nem a realizou, e foi interrompida logo no início. Nesse sentido, isto aplicar-se-á a todos os partidos, evidentemente, quando não houver audição e for o PS a começar ou o PSD, passará para a seguinte e será também esse partido a iniciar a audição. Portanto, parece-nos que hoje deve ser também o Chega a iniciar a audição, visto que vai haver audição, independentemente de como responda Nuno Rebelo de Sousa ou não havendo outra vez. E esta regra não é para o Chega, atenção, isto é para todos e em todas as circunstâncias, evidentemente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Joana Cordeiro.
Sr. Presidente, relativamente a este pedido do Grupo Parlamentar do Chega, eu gostava de recordar que a audição que nós fizemos aqui na passada semana, a audição começou, portanto a audição foi suspensa, poderia não ser suspensa, mas o Grupo Parlamentar do Chega iniciou a sua ronda de perguntas, portanto poderia ter continuado e ter continuado a insistir. Não, podia ter feito a intervenção de outra forma e ter dito tudo o que queria dizer. A audição iniciou-se, portanto, a audição começou. Nós temos uma grelha aprovada que implica a rotatividade dos partidos. Portanto, eu não entendo propriamente este pedido, mas diria que é a comissão que vai deliberar isto. Portanto, não vale a pena continuarmos aqui a esgrimir argumentos. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Relativamente à primeira questão da documentação que o Chega interviu, a mesa pede para que seja entregue um requerimento nesse sentido, a documentação especificando o máximo possível quais esses e-mails em questão. Relativamente à segunda questão, obviamente que o plenário é soberano, podemos decidir por votação ou como os senhores entenderem que seja a maneira mais correta de chegarmos a esta conclusão. Se todos estiverem de acordo, poderemos votar rapidamente e decidir se sim ou se não. Continua, neste caso, o partido Chega hoje, começa a audição ou se passa realmente para a iniciativa liberal. Estamos todos de acordo. Sou o deputado João Paulo Cabral.
Obrigado, Sr. Presidente. A minha pergunta, não estive na última audição, portanto, se a pergunta for descabida, peço antecipadamente desculpa. A minha pergunta é porque é que o Chega foi o primeiro partido na última audição? Porque...
Não, eu respondo, era a ordem correta, portanto, na primeira audição que houve foi putestativa e nesse caso calhou ao partido Chega, a partir daí iniciou-se uma sequência, começando em primeiro lugar, okay. Foi o PSD, em segundo o PS, em terceiro o partido Chega. E já agora eu chamo realmente a atenção que de facto o que aconteceu na última audição é que foi decidido realmente suspender de facto a audição praticamente no início da mesma. Mas se todos estiverem de acordo, efetuaremos uma votação para decisão. Sra. Deputada Joana Mortágua, por favor.
Eu, Sr. Presidente, não tinha terminado. Eu ia dizer que em relação
Peço
a isso,
desculpa.
Queria ouvir a Sra. Deputada da Iniciativa Liberal acerca da proposta do Chega desta audição.
Já falou, disse que não.
Disse que não? Não ouvi, peço desculpa. Disse que não?
Não.
Disse que não concordava. Ok.
Sra. Deputada Joana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tanto o Sr. Presidente como o Sr. Deputado André Ventura utilizaram o verbo suspender, portanto, referindo que a audição foi suspensa. Nessa circunstância, quando for retomada, retoma com a intervenção do deputado André Ventura e do Chega na ordem que estava prevista. Acho que isso é que faz sentido. Suspendeu-se, quando for retomada, retoma como retoma o partido que estava a inquirir, retoma a inquirição e tudo o resto se mantém de acordo com o que estava previsto. Julgo que é essa a interpretação que está correta.
Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Só uma nota, Sr. Presidente, para acrescentar aqui à discussão, porque no limite, e nós sabemos o que é que pode acontecer hoje também, por exemplo, assumindo que esta, imaginando que esta, agora começava o partido Chega, esta audição era suspensa também, então temos o Chega a começar todas as audições, cada vez que elas forem suspensas, quer dizer, isto não faz sentido, temos que continuar com a ordem, são suspensas, quando esta audição retomar, a da passada, continua o partido Chega.
Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente, só para deixar isto claro, o que aconteceu foi que a audição foi interrompida e não está marcada sequer uma outra, por isso não faz sentido dizer que quando se houver e quando retomar, o Chega começará. Estamos numa audição que é por ordem e foi interrompida por um motivo. Era definir-se uma metodologia caso isto volte a acontecer. Portanto, hoje nunca será interrompida, porque foi definido o que é que se fazia. Portanto, não faz sentido que o Chega esteja no uso da sua audição, seja interrompido e agora passe para o final, quando não usou do seu direito. Hoje nunca pode ser suspensa porque foi decidido o que fazer nestes casos, que é, se o depoente decidir não falar, todos fazem por seguido a sua intervenção. Portanto, não há hipótese de voltar a ser interrompido. Em todo o caso, é um requerimento que colocamos à consideração da Comissão.
Senhoras e senhores deputados, visto que não se consegue ter unanimidade na decisão sobre isto, eu penso que o mais correto é ser o próprio plenário e a Comissão a decidir face a isto. Portanto, vamos nesse caso votar se o Chega tem o direito de iniciar hoje novamente, portanto, o processo de audição que foi interrompido na última audição que foi aqui efetuada nesta Comissão. Portanto, quem acha que, vamos votar, portanto, quem está de acordo em ser o Chega hoje iniciar novamente a audição, portanto, vamos, voto a favor neste caso. Agradeço que coloquem os, portanto, temos, pronto, o meu voto, apesar de Presidente, voto sempre com o meu grupo parlamentar, portanto, neste caso temos 7 votos, certo? Quem se abstém? Quem vota contra? Creio que 9 votos, correto? Portanto, está chumbado o pedido, será a iniciativa liberal iniciar a audição. Vamos só verificar junto aos serviços se estamos... vamos precisar de 2 minutos antes de iniciar a audição, portanto temos 2 minutos. Agradeço que não ultrapassem este tempo, por favor.